Jaime Perim, seja bem-vindo à tua, à nossa Rádio Fátima nessa manhã de terça-feira. Prazer conversar com o senhor aqui, hein?
Bom dia, Betão. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. A satisfação é nossa estarmos aqui atendendo o convite de vocês para que a gente possa trocar essas ideias, né? Essas informações acerca, então, desta passagem de ano, expectativa do novo ano, enfim, como é que a gente pode levar a nossa vida, né? Mas a gente que agradece a oportunidade de estarmos aqui.
Chega, Betão, nessa época do ano, Jaime, a gente faz sempre uma avaliação daquilo que a gente fez de bom, que a gente não acertou no ano que está terminando. Como é que a gente pode fazer isso aí, essa avaliação desse ano?
É dos nossos usos e costumes, né, Betão, que a gente mais ou menos, então, a cada ano faça essa avaliação, faça essa análise, né? E como é que foi, de fato, o nosso ano. E isso é importante que a gente também faça, porque ele é o norte. Porque, de novo, nós precisamos dessas paradas, vamos dizer assim, de tempos em tempos, para que a gente possa reavaliar a nossa situação. Aquilo que a gente acertou, continuar fazendo. Aquilo que a gente não acertou, procurar uma forma de fazer essa correção de rumo. Então, essas análises que se faz na troca de calendário, normalmente a cada ano, elas têm, assim, a sua validade. Porque, de novo, é uma oportunidade que a gente tem, de novo, de avaliar aquilo que passou e, em cima do que passou, projetar aquilo que vai vir, que vai ser o próximo ano.
Perim, quem é o ser humano? O que é o ser humano?
Olha, Betão, essa pergunta é uma pergunta muito bacana de se responder, porque, como regra geral, as pessoas, como regra geral, de novo, né, elas não têm o conhecimento de quem elas são. Normalmente nós nos vemos como pessoas normais, pessoas de carne, vamos chamar assim, né? Pessoas biológicas, e a gente normalmente entra num piloto automático dentro, de novo, desses usos e costumes que nós como humanidade temos. E hoje, para nossa felicidade, esse conceito de quem é o ser humano, ele ganha profundidade, ele ganha força, porque, de novo, nós passamos um período em que também nós vamos nos conhecendo, nós vamos, assim, nos aprimorando, nós vamos também evoluindo. E dentro dessa linha de raciocínio, quem é o ser humano, quem nos ajuda a fazer uma avaliação de fato de quem somos nós, é a própria Organização Mundial da Saúde. Quando ela diz para que a saúde pudesse ser considerada de fato saúde, necessitaria um completo bem-estar biológico, psicológico e social. Então aqui nós poderíamos ter, porque se nós permitíssemos e abríssemos, vamos dizer assim, que cada um de nós fizesse o conceito de quem é que nós somos, obviamente que todos nós temos essa ideia. Mas aí nós vamos ter, assim, uma variação muito grande de conceitos, né? Olha, eu sou uma pessoa que tem valores, eu sou uma pessoa que tem experiências, eu sou uma pessoa que tem inteligência. Então nós vamos ter, assim, uma série de informações. Então, para que a gente tenha um condensado disso, essa definição que a OMS traz, ela é muito significativa, porque ela diz que nós somos seres biológicos, psicológicos e sociais. E dentro desses três grandes eixos, é que a gente precisa, então, se conhecer e trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, na parte biológica, eu preciso cuidar da minha saúde. Como é que todos nós sabemos, como regra geral disso, para que a gente tenha uma boa saúde, né? É uma boa alimentação, é uma boa qualidade de sono, é uma boa exercícios físicos, né? É você ter uma boa cabeça, vamos dizer assim, emocionalmente falando. Então, isso são condições mínimas, né? Exames regulares, exames preventivos, você cuida da parte biológica. Mas e da nossa psique, da nossa parte psicológica, que é o intelecto? E o intelecto nós iremos abrir em duas grandes áreas: é a inteligência, o intelecto, e a moralidade, que são, então, esses valores que nós cultivamos para quê? Com a inteligência e com os sentimentos, nós tenhamos que cumprir a nossa função social. Então, por exemplo, quando nós caímos no terreno do social, ou nós estamos falando de família, ou nós estamos falando do ambiente de trabalho, nós estamos falando de comunidade, como regra geral. Então, como é que nós, como seres humanos, nos relacionamos? E isso que você coloca e nos provoca é muito importante, Betão, porque, de novo, a grande maioria de nós não tem essa consciência de fato de quem nós somos e qual é o nosso papel. Como é que nós podemos e devemos usar essas quatro forças, vamos dizer assim: a biológica, a intelectual, a moral e a social. O que, que eu faço com esses valores? Então, para aquele que se permite conhecer um pouco mais dessas verdades, administra um pouco melhor a vida. Então, as suas realizações, seja no ano que está terminando, seja no ano que virá, naturalmente ele já tem uma projeção um pouco mais centrada em cima desses valores. E para aquele que ainda não conseguiu perceber isso, muitas vezes fica à mercê da vida, hora acerta, hora erra, mas não sabe nem por que acerta e não sabe nem por que erra.
Bom, com a chegada de um novo ano, a gente faz uma avaliação, como a gente falou, não é? Tem aquela música que diz o seguinte: marcas que se foram. A gente lembra realmente daquilo que a gente fez de bem, aquilo que a gente errou, que não deu certo realmente. Como agir, como trabalhar em cima disso, num novo ano?
Então, aí de novo, né, Betão, seria de bom tom nós avaliarmos e analisarmos esse ano que passou. Como regra geral também, a grande maioria das pessoas não faz essa análise, não para analisar o que, que deu certo e o que, que deu errado. Então, de novo, nós entramos num piloto automático que a gente não dá bola para essas bases que a gente está trazendo aqui, no fundo, para uma reflexão, obviamente. Elas não serão as únicas, mas também elas podem nos auxiliar a fazer com que a nossa base de vida possa ser melhor. E como você bem lembrava, quando você fala marcas que ficaram, são os sentimentos que nós passamos. As coisas boas que ficaram e as coisas negativas que também nós acabamos nos envolvendo. Então, elas também ficam. E aí, de novo, vale a reflexão. Puxa vida, o que, que eu fiz de bom que eu posso e devo repetir no próximo ano? Puxa, e o que, que eu fiz que não deu certo, que deu na trave, que não era para ser feito e que eu não devo fazer no próximo ano? Tanto a nível do intelecto quanto a nível da moralidade. Por quê? De novo, com essas duas grandes alavancas, é que nós vamos fazer os nossos relacionamentos sociais.
O Natal é uma data em que a família se reúne, não é? Já o Ano Novo já é uma data mais alegre, mais comemorativa. É uma data de esperança, de alegria, de felicidade?
No imaginário popular, todos nós temos assim, sempre procuramos algo de melhor. Mas às vezes, então, normalmente nós também achamos que isso tudo vai cair do céu, muitas vezes, Betão e ouvintes. E aí, de novo, qual é o grande desafio? É o entendimento real desse processo da vida. Por que, que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Né? O que, que eu tenho que fazer? Então, é óbvio que todos nós temos uma ideia dos ciclos de vida, né? Infância, adolescência, juventude, fase adulta, senectude. O que, que eu faço com cada fase dessas? Tanto no aspecto biológico, do intelecto, da moralidade e do conjunto. Então, quando eu conheço um pouco mais isso, naturalmente a minha postura, o meu comportamento, tende a ser mais centrado, ele tende a ser um comportamento melhor. Diferente daquele que, de novo, no piloto automático, eu vou muitas vezes na pilha, às vezes até das nossas companhias, e aí, de novo, nós vamos falar, podemos falar assim, né? Que bom nós termos boas companhias. De novo, com boas companhias. Diferente quando as minhas companhias são as melhores, elas também tendem a melhorar aquilo que não é bom.
Perim, o senhor falou a respeito aí de situações biológicas, de situações envolvendo saúde, envolvendo família. A família, a saúde e a situação financeira são as grandes preocupações do ser humano atualmente?
Sem dúvida, né, Betão? Elas também fazem parte desse processo. Porque, de novo, nós, nessa parte biológica, nós também temos que dar conta da nossa vida. Então, como regra geral, olha só, de uma forma muito rápida aqui. Infância, adolescência, juventude são fases para as quais nós nos preparamos para a vida. Via de regra, nós vamos buscar uma profissão, nós vamos buscar algo que vá fazer a nossa manutenção pessoal e do nosso grupo que nós eventualmente venhamos a formar. Então, aí, novamente, o dinheiro tem uma importância muito grande. E aí, de novo, a educação financeira passa a ser uma questão também importante para que nós possamos entender o significado do dinheiro. Para que, que ele serve? Porque dentro do nosso sistema atual, o dinheiro é a nossa moeda de troca. Eu troco o meu serviço pelo dinheiro, porque com o dinheiro, de novo, eu faço toda essa manutenção. Então, o cuidado também com o dinheiro é uma da
conversando com o Jaime Penin, são 9 horas e 41 minutos, eu peço licença a ele, peço licença aos senhores ouvintes, eu vou um rápido espaço comercial, mas a gente volta para dar sequência a esse nosso bate-papo agradável nesta manhã de terça-feira. 9 horas 47 minutos, 9h47, você está ligado aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, 90.5, o programa é o Temática, é amanhã de terça-feira, uma manhã de tempo encoberto aqui na Grande Vacaria, nuvens escuras, poderemos ter pancadas de chuva a qualquer momento aqui na nossa região. O nosso bate-papo agradável nesta manhã de terça-feira é com Jaime Perim. Nós conversamos aqui no intervalo a respeito de diversos assuntos, eu, o Perim e também a Júlia que está conosco aqui, não é? A respeito de diversos assuntos, não é? E um deles é o seguinte, ó, uma família perdeu uma pessoa importante na sua vida, não é? Como é que ela perdeu nesse ano? Como é que ela entra no ano que vem sem a presença dessa pessoa, presença fisicamente dessa pessoa?
Veja, né, Betão, como todos os assuntos têm a sua importância, né? E quando a gente fala dessas questões da finitude da vida, todos nós temos uma ideia mais ou menos forte de que quando nós nascemos, um dia nós iremos partir. Então, se eu começo a entender que o processo é assim, e aí, de novo, nós temos até um ditado popular, né, que se diz que ninguém fica para semente, né? Eu começo a entender que, de fato, a qualquer momento, e a vida tem nos mostrado isso todos os dias, que nós podemos sair de cena. Então, para as nossas relações pessoais e dentro desse aspecto coletivo, é importante que também eu entenda esse processo. Porque se eu não fizer esse entendimento, eu tendo a sofrer quando o fato ocorre. E aí eu não entendo o real significado da vida. Então todos nós aqui, e talvez eu me permito, talvez Betão também falar um pouco, todos nós aqui no Ocidente temos uma linha judaico-cristã que acreditamos num Criador, acreditamos num Deus, que existe a vida e que a vida, vamos dizer assim, ela nos é dada para o nosso crescimento intelecto-moral. Então é importante que eu também tenha essa visão. E aí quem é que vai me dar essa visão também? É a fé. E quem é que vai me ajudar a consolidar a fé? Normalmente são as escolas religiosas. Então é o catolicismo, é o luterano, é o evangélico, é o espírita, é o umbandista. Todas as religiões buscam municiar os seus frequentadores da real significado da vida. Então, se eu também me apoio nesses valores, quando o fato ocorre, eu não sou pego de surpresa. Eu entendo que o processo é exatamente assim. Que nós estamos aqui com um propósito, que nós estamos aqui num tempo definido, todos nós temos o nosso tempo de validade. Então, quando eu entendo esse processo, eu não sinto de novo. Quando o fato ocorre, eu já sei que o fato vai ocorrer. Claro que o momento também ainda me pega um pouco desprevenido, mas como regra geral, utilizando o lado da inteligência, eu sei que é um fato que é corriqueiro, que é um fato normal. E quando eu não me dou conta disso, eu sofro, porque, de novo, eu não me preparo para isso. Então, como é importante a nossa preparação para qualquer coisa da vida? Assim como eu falava antes das fases, né? O que importa nas fases da vida, da infância, adolescência e juventude? Que nós nos preparemos para a vida. Então, de novo, a família tem esse papel, as escolas têm esse papel, as igrejas têm esse papel, para que o ser humano, ele se entenda, ele se complemente com todas essas variáveis e possa ter uma vida melhor.
Perim, nós já fomos jovens, tá? Nós somos jovens de espírito, esse negócio todo aqui. A Júlia é uma jovem aí. A juventude de hoje, ela se prepara para o futuro?
Como regra geral, não. Porque normalmente quando, de novo, a maioria das pessoas que quando nós falamos aqui não tem ainda essa preocupação com o real significado da vida, ela vive o momento. Então o que nós normalmente vemos, né, Betão, hoje na nossa juventude? O que importa mais? O que chama mais atenção? É a festa, é o prazer, é viver o momento. Poucos se dão conta de que, fato, essa é uma fase que também vai ser passada e que ela também pode ser aproveitada, não só também para o aproveitamento, que deve ser aproveitado para o momento, vamos dizer assim, de alegria, de festa, de prazer, mas que ele também não é só isso. Ele tem outros componentes também. Então, eu faço um equilíbrio um pouco melhor entre essa fase também da juventude. Mas ainda então, se eu não tenho essa visão, eu de novo entro num piloto automático, eu entro de novo em escolhas muitas vezes não corretas, eu entro em exemplos não muito satisfatórios, não muito positivos, e muitas vezes eu sofro por não me preparar também para esta fase.
Jaime Perim, a expectativa que a gente cria, ela tem muita importância nas nossas vidas, hein? Que a gente cria uma expectativa, no ano de 2026 eu vou ser isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, esse negócio todo, vou ganhar na loteria, esse negócio todo, vou mudar de vida.
É, então, de novo, né, tem duas coisas, né, Betão, que a gente pode trazer para a nossa reflexão, obviamente. A primeira é sonhar, que é importante que nós sonhemos.
Que a gente não paga.
Que não paga. Mas, porém, para que o sonho se realize, você tem que fazer alguma coisa que você tem que pagar. E aí é que você entra com o planejamento, seguir um planejamento, você de fato fazer a tua parte e não ficar à mercê, vamos dizer assim, de que a vida ou a sorte te traga aquilo que você está esperando. Então, essa talvez seja a grande questão, e que as pessoas muitas vezes não se dão conta, e que ficam esperando o impossível. E, obviamente, o impossível não irá aparecer. Porque, de novo, toda ação corresponde a uma reação. Para que eu possa ter um resultado positivo, eu tenho que ter uma ação positiva. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer algo. Então, como regra geral, esse é um processo que também tem que ser entendido. E aqueles que conseguem, então, já entender, tiram mais proveito, têm as probabilidades de ter maiores acertos, ter mais sucesso no sentido dessas questões normais da vida, sem ser um sucesso, obviamente, estratosférico, nem alguma coisa de holofotes e coisa e tal. Mas que tenha uma vida normal, uma vida tranquila, uma vida feliz. Mas, então, aí volta de novo em se conhecendo. Quem que eu sou? Qual é a finalidade da vida? Por que que eu estou aqui? Qual é o meu papel? O que que eu tenho que fazer nessas fases da vida que eu estou complementando? E é assim que a gente mais ou menos então pode levar à frente esse nosso processo.
Vou fazer um planejamento para o próximo ano, mas eu tenho que fazer esse planejamento, mas eu tenho que obedecer esse planejamento.
Com certeza, porque se ficar só no planejamento, né, vai ficar de novo só na teoria. E de novo, não existe só teoria. Teoria é a prática passada a limpo. Então, de novo, quando eu analiso, voltando até a nossa questão inicial, então, o que que eu fiz em 2025 que foi bom, que era interessante que eu repetisse no 2026? Seja no lado biológico, seja no lado intelectual, seja no lado moral, seja no lado coletivo. E o que que eu fiz que deu errado, que não foi bom? Que não é legal, quando eu faço uma coisa errada ninguém gosta, né? Então o que que eu tenho que cuidar para que o ano que vem eu não faça? No sentido biológico, no sentido psicológico, no sentido social. E é assim que eu me planejo e sigo um planejamento para que, então, de novo, a probabilidade do sucesso desse planejamento em função das minhas ações, ele também aconteça naturalmente.
Jaime Perim, nosso bate-papo agradável nesta manhã de terça-feira, faltando 2 dias para encerrar o ano de 2025. Qual é a mensagem que o senhor passa à comunidade da Grande Vacaria, hein?
Betão, a gente novamente agradece a oportunidade que vocês nos dão de estarmos aqui com esse tipo de assuntos, né, com essas reflexões, mas a mensagem, ela é uma mensagem muito simples, né? Que nós nos conheçamos, que nós nos entendamos, que nós possamos então entender o nosso real significado. Quem é que nós somos? O que que eu tenho de bom que eu tenho que continuar fazendo? O que que eu tenho que ainda são coisas que não me trazem muitas coisas boas? Comportamentos, em especial comportamentos, Betão e ouvintes, né? Porque, de novo, a parte física, a parte do intelecto, nós de alguma forma vamos aprendendo com a própria vida. Mas essas questões da moralidade e as nossas relações de conjunto nem sempre estão tão claras. Então a nossa mensagem é que dentro das nossas condições e das nossas possibilidades, nós possamos ampliar essa faixa de entendimento e a ela nós nos ajustarmos, buscando de novo sermos hoje, como regra geral, Betão, um pouquinho melhores do que nós somos ontem e buscarmos ser amanhã um pouquinho melhores do que nós estamos sendo hoje. Ou seja, que o ano de 2026... ele possa ser um ano melhor em todos esses 4 sentidos, essas áreas, do que esse nosso ano que está findando de 2025.
Só depende de nós.
Só depende de nós.
Jaime Peri, quero agradecer a sua presença aqui, né, nesta manhã de terça-feira especial aqui na tua, na nossa Rádio Fátima 90.5, no nosso programa temática, trazendo essa palavra de otimismo, a palavra de esperança à comunidade da Grande Vacaria.
Então, obrigado mais uma vez a todos que nos ouvem e a todos nós, né, um ótimo e um excelente ano de 2026.
Você está ligado aqui na Fátima de Vacaria, são 9:56, 9:56. Esse é o nosso bate-papo nesta manhã de terça-feira, dia 30 de dezembro do ano de 2025, com Jaime Perim. Foi o nosso convidado nesse nosso bate-papo agradável nessa manhã de terça-feira.